Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos. No ponto 3 temos a audição urgente a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do Chega, do Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professor Dr. Altamiro Manuel Rodrigues da Costa Pereira, a quem dou desde já as boas-vindas à nossa comissão. O Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto vem acompanhado do mestre Hélio José da Costa Alves, vogal do Conselho Executivo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Na nossa grelha da audição temos previstos 5 minutos iniciais para os dois partidos requerentes, depois temos uma intervenção inicial de 10 minutos para a entidade e depois temos mais intervenções e uma segunda intervenção do Sr. Diretor da Faculdade de Medicina. O Sr. Diretor perguntou se havia algum inconveniente de, num primeiro momento, uma vez que estão previstas duas intervenções, a primeira intervenção ser feita pelo Sr. Vogal do Conselho Executivo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que daria informações sobre o processo, e depois, no segundo momento, portanto, o segundo momento de respostas seria então assumido pelo Sr. Diretor da Faculdade de Medicina do Porto. Há algum inconveniente da parte dos grupos parlamentares relativamente a esta questão? Sr. Deputado Porfírio Silva, faça o favor. Bom, Sr. Deputado Rui Cardoso. Muito bem, muito bem. Então, Sr. Diretor, o Sr. Diretor responderá nos dois momentos. Neste momento, vamos só ouvir o PSD, que foi o primeiro partido a requerer a presença do Sr. Diretor, e é o Sr. Deputado Pedro Alves. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero cumprimentar o Sr. Diretor por estar aqui presente e por aceder também rapidamente aqui ao pedido da Comissão para ser ouvido. Nós trazíamos aqui uma narrativa diferente para esta audição e temos que agora alterar um pouco daquilo que era o nosso objetivo em função daquilo que foi a audição feita ao Sr. Reitor da Universidade do Porto. No entanto, é importante nós percebermos a razão da sua vinda aqui, a sua razão, sobretudo, resulta porque houve um conjunto de candidatos ao curso de medicina na Universidade do Porto que foram penalizados num concurso e decidiram não ter ficado calados e, por essa mesma razão, procuraram, de diversas formas, colocar a questão em apreciação de modo a poderem ver reparado o dano que julgam que existe em função das expectativas que lhe foram criadas. E depois estamos aqui também porque a Universidade do Porto não teve a capacidade de gerir internamente um assunto que era, em primeira linha, de natureza administrativa e académica e que, por mão do Sr. Reitor, através de uma entrevista a um jornal nacional, acabou por transformar o caso num espetáculo mediático, lançando suspeições acerca de pressões políticas e de pessoas com acesso ao poder. Isto já ficou esclarecido Na audição do Sr. Reitor, que afinal não havia rigorosamente nenhuma pressão por parte da classe política, que foi uma interpretação, julgo que indevida, por parte de quem fez a edição da notícia, mas para a qual só agora o Sr. Reitor acabou por dar esclarecimentos. Mas, no entanto, todo este processo põe em causa a confiança que os estudantes, que as famílias e que a sociedade coloca nos mecanismos de acesso ao ensino superior. E é por esta razão que nós estamos aqui hoje para procurar também clarificar. Se por um lado já tivemos o esclarecimento relativamente àquilo que foi o envolvimento do reitor e da reitoria em todo este processo, sabemos que não existe aqui consenso relativamente à interpretação, seja da lei, pelo que me parece, ou do regulamento, seja do procedimento que, ao que ficámos a saber, parece mais um caso de polícia do que propriamente um outro tipo de caso, porque foi o que o Sr. Reitor acabou por deixar aqui de forma muito clara. Desde falsificação de documentos, de desconhecimento, de incumprimento do regulamento e incumprimento dos diplomas legais, A verdade é que os alunos tiveram conhecimento de um resultado homologado com o qual não se compromete o reitor e com o qual foram criadas algumas expectativas e que daí derivou, ao que me parece, já algum processo de averiguação interna com as diferentes instituições que estão na Universidade, e o Sr. Reitor já nos foi aqui explicando que há situações que carecem de um outro tipo de apreciação, porque falou, inclusive, de falsificação de documentos e falsificação de assinaturas e de uso indevido de funções. Aqui gostaríamos de saber, há um papel importante que nos foi revelado por parte do Sr. Reitor, que é o papel da Comissão de Seleção. Saber qual é que é a relação que tem a faculdade com esta Comissão de Seleção, se é a faculdade que escolhe, e depois qual é que é o trabalho que desenvolve até chegarmos ao processo de homologação ou de proposta para homologação destes resultados. Ao que parece, e não sei se é assim, ou há reuniões que não foram convocadas, ou há reuniões em que nem toda a gente esteve presente e há atas que estão assinadas que, pelos vistos, não retratam aquilo que se passou. Isto foi dito aqui por parte do Sr. Reitor e queria saber se tem algum conhecimento desses factos e o que é que nos pode esclarecer sobre isso mesmo. E depois, também, tentar perceber se, da vossa parte, o entendimento é de que os alunos têm razão nesta reivindicação. Porque, no fim do dia, o problema que nos traz aqui é tentar perceber de que forma é que os alunos foram penalizados e de que forma é que isto pode ser ressarcido, ou que eles pode ser reposta à justiça. Por outro lado, também, desmistificar a questão de natureza política. Se alguma vez teve o ministro a interferir neste processo, junto da faculdade, e também saber de que forma é que a faculdade pode ajudar a construir uma solução e de que modo é que a faculdade também lida com estes procedimentos com a reitoria, uma vez que o reitor só teve conhecimento de forma tardia dos resultados homologados e que ainda mais tarde e de forma coincidente e já depois de ter tido conhecimento dos pareceres todos, em setembro, vir dar uma entrevista colocando em causa toda uma questão de natureza política que hoje já percebemos que não existe e que é uma questão do funcionamento interno da Universidade e da Faculdade. Por isso, dentro daquilo que é a vossa possibilidade, dar-nos estes esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Chamo agora o segundo partido requerente, o Partido Chega, e a intervenção será do Sr. Deputado José de Carvalho. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Professor Dr. Altamir da Costa Pereira, Mestre Hélio de Sousa Alves. É um privilégio receber-vos aqui para falarmos daquilo que são assuntos fundamentais e que permitam esclarecer aquilo que se passa ou aquilo que se passou na nossa Universidade do Porto. Ao mesmo tempo que sejam restituídos aquilo que são os princípios básicos da confiança, da legalidade, verdade e seriedade em todos aqueles que são os servidores da causa pública, que é para isso que nós aqui estamos, e os senhores também, naquilo que são o desempenho das vossas funções. Posto isto, esta comissão está com uma missão algo inédita, que é procurar saber a verdade e, de facto, aquilo que se passou ou que se passa na Universidade do Porto e que importa, naturalmente, ao país, para que seja restituída a confiança nas instituições. Hoje o país, de facto, parece que está confrontado com um enigma que é importante esclarecer. É que, aparentemente, segundo a opinião pública, há um reitor que parece que mentiu, um ministro que omitiu e um diretor que iludiu, ou se tudo isto, em último caso e em boa verdade, não passou de um fé diver e de um problema à volta de ilusões do sistema. E, portanto, são estas as questões que aqui se colocam. Senhores deputados, por tudo aquilo que vamos vendo e parece haver, até pelas declarações que ouvimos durante o início desta tarde com o Sr. Reitor da Universidade do Porto, parece que há duas conclusões imediatas. A primeira, não há inocente neste caso, e portanto os portugueses isso já perceberam. Em segundo lugar, parece que também parece ter havido, aliás, excesso de precipitação, confusão, porque não diz ele também falta de educação e falta de lealdade institucional e, naturalmente, depois, falta de verdade. Mas vamos ao início, se nos permitem, e fazer aqui um bocadinho a passagem do tempo. Eu que sou da área da história, portanto, permito-me pegar aqui naquilo que é a minha área de formação de base e fazermos uma caminhada pela história. E, portanto, aquilo que nós temos foi, portanto, o reitor da Universidade do Porto que denunciou pressões, e, portanto, eu repito a palavra pressões no plural, para aceitar entradas ilegais, supostamente ilegais em medicina. Isto disse-nos a primeira página do Expresso, a 5 de setembro de 2025. Mais ainda, o Sr. Reitor terá insinuado que o Sr. Ministro da Educação o terá pressionado a deixar entrar os tais 30 candidatos da Faculdade de Medicina que não tinham obtido a classificação mínima na prova. Perante as notícias, tivemos depois também uma série de capítulos, como se estivéssemos a assistir a uma espécie de telenovela mexicana, mas com atores portugueses. Há uma entrevista-reportagem do Sr. Reitor ao Jornal Expresso, o Reitor denuncia pressões, o jornal veicula essa posição e os seus jornalistas têm a sua credibilidade nas ruas da amargura. Aliás, salvo raras exceções, parece que já não têm jornalistas, mas meros ativistas. Aliás, soubemos também há poucas horas que um ex-jornalista, e passo a citar, há no grupo SICA Expresso o objetivo de destruir o Chega, fim de citação. Ou seja, ficamos a saber que os jornalistas, salvo raras exceções, não fazem jornalismo, mas puro ativismo. Mas regressemos ao assunto que aqui nos traz esta tarde. Temos um reitor a acusar que sofreu pressões, mas sem as devidas concretizações. Na notícia, há uma insinuação de acusação ao Sr. Ministro. O Ministro acusa o Sr. Reitor de mentir e sugere a própria demissão do Sr. Reitor. Passadas poucas horas ou poucos minutos, o Reitor esclarece que a pressão não saiu diretamente do Sr. Ministro. Nos capítulos seguintes é aqui que entra o Sr. Professor, o Sr. Diretor, o Sr. Professor Dr. Altamir da Costa, como refira-se aqui como candidato à sucessão do ainda Sr. Reitor. Esta tarde o Sr. Reitor diz que há documentos que foram falsificados, diz que foram homologados, portanto, sem o seu consentimento, diz também que haveria aqui um crime, terá sido denunciado para as autoridades competentes. A pergunta que aqui se faz de forma muito clara e muito imediata para o Sr. Diretor, para o Sr. Professor Altamir da Costa, é se de facto tem conhecimento de alguma coisa sobre isso? Ah, peço desculpa. Espero não ter sido ofensivo para a troca do nome. E, portanto, muito bem. Pronto. E, portanto, então a pergunta que aqui se coloca é se, de facto, o senhor diretor nos tem alguma coisa a dizer sobre esta situação de denúncia daqui do senhor reitor. Naturalmente, há aqui também perguntas óbvias que nós temos de colocar, até para defendermos aquilo que é o essencial, e o essencial é, naturalmente, os mais prejudicados no meio de todo este processo, que são os alunos, as suas famílias e, em última instância, naturalmente, o país, que nós aqui temos o dever de salvaguardar, e também, naturalmente, as instituições e quantos as representam. Nós perguntamos aqui se tem conhecimento de alguém que tenha pressionado o Sr. Reitor e, ao mesmo tempo, também se o Sr. Diretor se sentiu em alguma circunstância pressionado, seja por quem fosse. Se sentiu limitado na sua ação como Diretor da Faculdade de Medicina do Porto e, em caso afirmativo, se terá apresentado as queixas junto às autoridades competentes. Outra pergunta que nós também aqui colocamos é se o Sr. Diretor alguma vez contactou ou estabeleceu contacto com o Sr. Ministro da Educação a propósito deste assunto.
Se sentiu... Pedia que, entretanto, concluísse a
intervenção.
Muito bem.
Pronto. Depois também outra pergunta é se, além do Sr. Ministro, se eventualmente teve outros contactos, depois desta polémica, teve outros contactos na qualidade de Diretor da Faculdade de Medicina com o senhor Reitor e se tem sentido, à semelhança daqui que do que aqui nos disse o Sr. Reitor, se tem sentido represálias, pressões e perseguições, e, portanto, são estas as questões que nós aqui deixamos. Muito obrigado pela disponibilidade para procurarmos esclarecer a verdade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado José de Carvalho. Boa tarde a todos novamente, agora aqui deste lado. Após a apresentação destes requerimentos, passo então a palavra ao Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professor Dr. Altamir Manuel Rodrigues da Costa Pereira, para poder fazer a sua intervenção inicial e tem 10 minutos para poder fazê-lo.
Muito obrigado. Eu só pedia, era depois, se eu às vezes não respondesse alguma pergunta, porque, enfim, foram muitas e às vezes posso me esquecer, para me lembrar, porque eu, aliás, eu queria, em primeiro lugar mesmo, queria agradecer muito ao grupo parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Pedro Alves, agradeço-lhe muito, e também, obviamente, ao grupo do Chega, na pessoa do Sr. Deputado José de Carvalho. Em boa verdade, se estes dois grupos não tivessem feito este requerimento, eu não teria oportunidade de, enfim, de apresentar de uma forma, espero eu, que o mais clara possível, a minha posição. E tudo isto ter-se-ia passado num confronto político, de alguma maneira, entre o reitor da Universidade do Porto e o Sr. Ministro, sem que, e eu acho que neste caso, o mais visado é realmente a Faculdade de Medicina e como seu representante máximo, o seu diretor. Portanto, muitíssimo obrigado aos dois grupos parlamentares. Em segundo lugar, eu gostava muito, sinceramente, lamentar muito toda esta situação, porque nós vamos ver no final que, de facto, citando Shakespeare, much ado about nothing. Portanto, isto de facto é uma... Enfim. Mas depois os senhores dirão e concluirão. É claro que para mim, eu fui, e toda a faculdade fomos profundamente surpreendidos por esta inédita e, no meu entender, basicamente falsa notícia do Expresso, que realmente, enfim, também não teve... A postura que eu acho que deveria ser de qualquer jornalista e sobretudo de um semanário tão reputado como o Expresso, de facto ter ouvido o contraditório ou pelo menos ter obtido algumas informações da parte da Faculdade de Medicina. Mas isso, enfim, são águas passadas. Mas de facto eu lamento muito realmente todo o trabalho até que estão a ter. Lamento muito que, sobretudo num ano em que a Faculdade de Medicina não só comemorava, aliás, consoante a sua irmã gêmea, também aqui em Lisboa, que foram ambas criadas em 1825, os seus 200 anos, como realmente tinha conseguido coisas que eu reputo de extraordinárias. Tinha conseguido criar a maior unidade de investigação do país, o Rice Health, tinha conseguido, e é uma unidade que não só está sediada na Faculdade de Medicina, ao contrário de outros laboratórios associados que sistematicamente têm sido colocados um bocadinho à margem das universidades e das faculdades, esta não, está colocada um bocadinho à margem até de tudo aquilo que foi defendido em determinados tempos por determinadas pessoas, mas nós conseguimos ter uma unidade de investigação integrada na Faculdade de Medicina e com imensos parceiros à volta da Faculdade, envolvendo até o norte do país. Mas estava eu a dizer que neste tempo, em que também a Faculdade de Medicina recuperou a sua posição de liderança na Universidade do Porto, e eu chamo a atenção que, de facto, por um acidente da história, a Universidade do Porto é a única universidade do país e, quiçá, da Europa, que tem duas escolas médicas no seu seio. E isso também não será, no final, enfim, eu não queria entrar depois por esse domínio, mas terá a ver também com todo este caso, porque, obviamente, o Sr. Reitor foi diretor do ICBAS durante vários mandatos e esta ascensão da Faculdade de Medicina não o deve ter, enfim. Mas estava a dizer, eu não tive oportunidade, não quis, com toda a sinceridade, ouvir o depoimento do Sr. Reitor, porque eu já me tinha enervado quando realmente esta notícia foi dada a público, pela sua, enfim, que me causou de facto muita estranheza e muita surpresa, e portanto também não queria ouvi-lo, porque podia depois vir para aqui um bocadinho mais excitado. Eu não tenho razão nenhuma para me excitar, tenho a consciência completamente tranquila, e pronto, e não, e se quiser já saber, não há atas nenhumas falsificadas, não há assinaturas nenhumas falsificadas, não há nada disso. O Ministério Público verá certamente com toda a clareza isso. Agora, de facto, isto foi uma sequência um bocadinho triste de eventos e eu vou tentar, enfim, que compreendam. Porque isto tem muitas questões técnicas. Aliás, eu não sei se tiveram oportunidade de ouvir um episódio dos Old Friends. Old Friends, mas é um podcast, creio, entre o professor Sobrinho Simões e o professor Júlio Massado Vaz. Ambos licenciados pela Faculdade de Medicina, mas um com um longo percurso no IPATIMUP e na Faculdade, obviamente, e um outro com um longo percurso no ICMAS. Enfim, e o professor Sobrinho Simões, creio que é bastante insuspeito, porque também tem uma grande ligação, ou foi, enfim, se não é, é um simpatizante de longa data do Partido Socialista, que é a mesma coisa do reitor, e que é a mesma coisa do outro candidato, que o reitor gostaria de lhe ser sucedido por ele. Aliás, esta questão do possível aproveitamento político de tudo isto, eu creio que só quem não quiser ver é que não verá. Aliás, basta ver as pessoas que rapidamente se intrometeram nesse processo. Digamos, estou a falar de pessoas que escreveram artigos, opinião, que disseram muitas coisas nos jornais e que realmente não sabem nada disto. Nem sabem nada disto e só fizeram, acrescentaram muito ruído. Mas a primeira questão, e não, e já agora também posso me esquecer, não, eu nunca falei com o Sr. Ministro sobre este caso, não, o Sr. Ministro está completamente inocente, e não é porque eu seja membro do PSD, nem nada disso, é porque realmente o Ministro, aliás, foi usado este pretexto, no meu entender, para atacar de facto o Ministro. Isto foi, com uma cajadada matava-se dois ou três coelhos. Neste caso era o coelho mais gordinho, que era o Sr. Ministro, porque está a mexer, está a fazer realmente uma série de reformas, desde a FCT e da ANI, enfim, até ao RGES, etc. E, portanto, seria conveniente, de facto, deitá-lo, ou tentar deitá-lo abaixo. Depois, claro, também gostaria de atacar o Coelhinho, neste caso eu próprio, enfim, sou mais pequenino, obviamente, que o Sr. Ministro, na minha importância, mas tenho alguma importância, porque de facto se a Universidade do Porto alguma vez se eu for reitor da Universidade do Porto alguma vez, também isso tem imensas repercussões no controle da Universidade Portuguesa, a começar logo, obviamente, pela Universidade do Porto, por partidos políticos, porque eu, de facto, tenho essa vantagem ou desvantagem de ser um independente, desde sempre. Mas, independente, e já agora também sem afiliações nem desportivas, neste momento eu tenho. Dantes, quando o meu pai era vivo, era do Futebol Clube do Porto, ele pagava as cotas, agora nem isso. E, portanto, isso também é importante. Mas estava eu a dizer que esta questão, há aqui um ponto que para mim é crucial e que tem sido sistematicamente escamoteado pelo Sr. Reitor e por toda a comunicação social, etc., é que, de facto, em 2019, entraram 37, não foram 30, foram 37 candidatos a este concurso especial, que foi um concurso que foi instituído em 2007, no sentido de, aliás, está explicado bem nesse tal diálogo entre o professor Sobrinho Simões e o professor João Massado Vaz, foi instituído para ter médicos com outros percursos formativos, médicos já profissionais de outras profissões ligadas ao área da saúde, com uma outra maturidade, natural maturidade, porque bastante mais velhos que os estudantes de medicina logo no início. Mas estava a dizer, mas este, em 2019, entraram 37 com menos de 14 nesta prova E não houve problema nenhum, nem da parte do seu reitor, que homologou os resultados. Portanto, o regulamento era o mesmo, as circunstâncias eram as mesmas e o seu reitor não teve problema nenhum. E, pelo contrário, houve depois uma, que não teve nada a ver com esta homologação, mas só mesmo um tribunal da comarca do Porto foi chamado a pronunciar-se sobre isto e o tribunal escreveu numa sentença que realmente se estava a cumprir a letra e o espírito da lei, e neste caso a letra e o espírito da lei era do decreto de 2007 e era do próprio regulamento da Faculdade de Medicina. E, portanto, aí não houve qualquer problema. Mas agora houve. E a grande questão é porque é que agora houve. Mas isso deixo aos senhores deputados também para pensarem, mas eu posso dar algumas indicações.
Muito obrigada. Agradeço ao Sr. Professor Dr. Altamiro da Costa Pereira por esta sua intervenção inicial e passava agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares, começando aqui pelo Partido Socialista. Penso que será o Sr. Deputado Perfírio Silva. Tem a palavra, Sr. Deputado. Portanto, terá, como sabe, 5 minutos para fazer a sua intervenção. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Diretor da Faculdade de Medicina do Porto, Professor Dr. Altamiro Manuel Rodrigues da Costa e Sr. Vogal do Conselho Executivo da Faculdade. Sim, tem razão. E Sr. Vogal do Conselho Executivo da Faculdade de Medicina, Mestre Hélio José da Costa Alves. Sr. Diretor, eu confesso que nem sei bem para onde começar, porque a sua intervenção inicial foi de tal modo esclarecedora da sua vontade de não esclarecer coisa nenhuma que realmente é de espantar. Até eu que tenho, enfim, meia dúzia de anos de experiência parlamentar, me espanto que uma entidade venha aqui fazer a intervenção que o seu diretor fez. E, portanto, queria-lhe deixar aqui dois considerandos e duas perguntas. Primeiro considerando, é pena que não tenha ouvido aquilo que diz o Sr. Reitor da Universidade do Porto, porque vai ter que ouvir. Vai ter mesmo que ouvir. E era melhor ter ouvido para estar mais bem preparado para nos esclarecer. E aquilo que veio a público veio porque um jornalista, ou uma jornalista mais concretamente, contratou o Sr. Reitor. E há aqui uma grande confusão, é que o mal não é que se tenha sabido que isto tinha acontecido, o mal é que isto tenha acontecido. Eu agradeço que não faça comentários enquanto eu estiver a intervir, Sr. Diretor. E, portanto, é calunioso pretender que o que está mal é que isto tenha sido sabido e que o Sr. Reitor tenha respondido a uma jornalista sobre isto. A segunda consideração é que, pelo que é público, pelo que já era público, e pelo que aquilo que ouvimos hoje, a ideia que fica é que tudo o que correu mal, pelo menos antes da entrada em cena do seu Ministro da Educação, passou-se dentro da Faculdade de Medicina. O senhor Diretor, faça-me o favor de não me interromper enquanto estou a falar. O senhor Diretor não aproveitou tempo nenhum da sua intervenção inicial para explicar coisa nenhuma. E, portanto, agora, se não se importa, concentre-se no que lhe estão a perguntar para poder responder alguma coisa quando chegar outra vez a sua vez. Eu é que agradeço. E, portanto, a primeira questão é, infelizmente, bastante ampla, porque, como o Sr. Diretor ainda não esclareceu nada, a primeira questão tem que ser muito ampla. O que é que se passou de relevante para o Parlamento saber com o concurso especial para licenciados deste ano? Portanto, não, não pode, é no fim. Acho que tem que estudar os materiais quando vai para ser ouvido no Parlamento antes de aparecer. Segunda questão, Sr. Diretor, e portanto vou repetir, porque parece que não está muito atento àquilo que está a passar. A primeira questão é, o que é que se passou com o concurso especial para licenciados que o Sr. Diretor acha que é relevante que o Parlamento saiba sobre esse concurso? Ao seu critério, tudo aquilo que acha que é necessário. Segunda questão, se houver lesados por este processo, como pensa que deve a Faculdade atuar em função daquilo que fez anteriormente, para compensar os lesados, se houver. A terceira pergunta é um bocadinho mais complexa, mas ainda tenho um minuto e meio para a fazer. O Sr. Diretor da Faculdade de Medicina tem argumentado que, isto já aconteceu em 2019, também entraram candidatos que não tinham tido 14 na prova de conhecimentos, e nessa altura o reitor homologou com o mesmo regulamento a entrada de candidatos com nota inferior a 14 euros. Eu gostava que o Sr. Diretor explicasse se é falta de preparação ou falta de boa-fé dizer isto, sabendo-se o seguinte. O regulamento mudou precisamente em 2019. Esse regulamento em 2019, na realidade, não estava sequer em vigor para o concurso de 2019. Porque o regulamento foi publicado na mesma data em que foi aberto o concurso e o regulamento só se começava a aplicar no dia seguinte à abertura do concurso. Portanto, legalmente, esse regulamento nem sequer estava em vigor. O Sr. Diretor não sabe disto, não conhece o regulamento, está a publicar dentro da República, quer que lhe dê uma cópia, tem aqui. O Sr. Diretor era diretor e não sabe que o texto do regulamento mostra que no dia da abertura do concurso o regulamento nem sequer estava em vigor. O Sr. Diretor não sabe que nessa altura ainda havia um prejuízo para o país e para os candidatos se as vagas não fossem aproveitadas, porque na realidade nessa altura as vagas perdiam-se se não fossem preenchidas. E não sabe que agora, fruto de uma alteração em 2023, as vagas já não se perdem porque transitam obrigatoriamente para o concurso geral de acesso, transitam e foram preenchidas, efetivamente. O Sr. Diretor, quando faz menção de dizer que já aconteceu em 2019, não tem consciência absolutamente nenhuma de que está a tentar enganar o público, ou pelo menos objetivamente a enganar o público, quando diz que quando faz um paralelo entre duas instituições que são legalmente, factualmente diferentes. O Sr. Diretor não tem consciência de que o que está em causa nessa diferença é que em 2019 não havia a criação de nenhuma desigualdade com os candidatos anteriores e que neste momento, se isso acontecesse, havia. É que é muito importante saber se o Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto tem consciência destes factos ou não. Pela apresentação que fez aqui inicialmente, mostrou não estar consciente da gravidade, não só daquilo que fez, como daquilo que disse. Gostava que aproveitasse a sua intervenção final para esclarecer estes pontos cabalmente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço à Sra. Vice-Presidente, Sra. Deputada Célia Freire, pela minha substituição nesta breve ausência e dava agora a palavra à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Angélica da Teresa. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e naturalmente cumprimentar o Sr. Diretor e devo dizer que espero que a Academia se mantenha, aliás, daquilo que estamos aqui a assistir parece que não, mas se mantenha livre de todas as nossas preferências, as políticas, as desportivas, as crenças religiosas, todas elas ficam lá fora, porque dentro da Academia acho que devemos ser todos livres de aprender e de pensarmos como quisermos. Na sequência de toda esta polémica, o Sr. Diretor, numa entrevista, disse que este procedimento já tinha sido aplicado no passado. Eu esta pergunta fiz exatamente, é exatamente a mesma pergunta que fiz ao Sr. Reitor, para ver onde é que as coisas batem certo ou não. No entanto, o procedimento anterior não foi igual a este. Em 2019, houve uma homologação excepcional após erros na prova, mas na altura foi dito que não foram prejudicados os candidatos do Concurso Nacional de Acesso, e é aqui que reside efetivamente o problema, porque na altura os candidatos que não entravam caíam, e agora o que acontece é que eles transitam para o concurso nacional e é preciso efetivamente garantir que não estamos aqui a prejudicar ninguém. E, portanto, era isso que eu lhe ia perguntar. Referiu também que o reitor mentia por razões de natureza política. Isso foi o que disse na entrevista que deu a um canal de comunicação social. E disse também que o fazia com o intuito de atingir quer o Ministro da Educação, quer a própria direção da Faculdade de Medicina, nomeadamente na sua pessoa. E eu queria perguntar-lhe porquê que fez estas afirmações. Deve ter informação concreta para o ter feito. Não me parece que tenha feito com ligeireza de pensamento. E aquilo que eu lhe pergunto é para quê? Para fragilizar a sua candidatura, uma vez que é candidato à reitoria ou para outra coisa qualquer. Segundo nota da reitoria, isto é particularmente grave, no dia 12 de setembro houve uma participação ao Ministério Público e à Inspeção Geral da Educação e Ciência, que decorreu de uma denúncia que inclui novos elementos suscetíveis de configurar indícios de natureza criminal relacionados com o referido procedimento administrativo. Nomeadamente falsificação de datas, e portanto isto leva a um tema que, quer dizer, que é completamente dantesco. Aparentemente há docentes que não estiveram na reunião onde foi elaborada a lista de resultados finais e os nomes dos docentes é pública e, portanto, nós conseguimos ver quem são esses docentes e eu gostaria de saber se o Sr. Diretor refuta totalmente esta acusação. Por último, uma última pergunta. Se o tema da nota de admissão é recorrente e se isto só implica a faculdade, a Universidade do Porto, que tem total autonomia para decidir o que quer que seja, e se aparentemente há discussões em baixar ou não a nota, e se, isso já, se essa discussão já foi feita anteriormente, porquê é que não se altera o regulamento e porquê é que não se baixa a nota se for essa a decisão da Universidade do Porto, não é? Portanto, assim, deixavam de se abrir regimes excepcionais em anos que ninguém percebe muito bem porquê, não sei se é por ser um ano de candidatura à reitoria, que não faz sentido absolutamente nenhum, porque os critérios deviam ser fixos, os candidatos deviam saber exatamente com o que é que contar e, portanto, se os senhores acham que o regulamento deve ser alterado, têm essa prerrogativa, portanto, alterem-no. E essa era a minha última pergunta, saber se isso é uma condicionante, porque é que não alteram o dito regulamento? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito boa tarde. Obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer a presença do Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Professor Altamir Manuel Rodrigues da Costa Pereira e do... Senhor... Não tenho aqui o nome. E do mestre Hélio Alves. Tivemos conhecimento desta situação que nos traz aqui hoje pela imprensa e acabámos de ouvir uma explicação bastante detalhada e concreta do Sr. Reitor da Universidade do Porto, que penso que nos terá deixado bastante esclarecidos, mas também apreensivos, e por isso que temos algumas questões a colocar também ao Sr. Diretor da Faculdade de Medicina. O Sr. Diretor acusou na comunicação social o Reitor de má-fé, declarações oportunistas, de mentir. Nós gostaríamos de saber exatamente quais são essas mentiras de que o Sr. Diretor acusa o Sr. Reitor. Depois, tenho uma questão que me está aqui a confundir e a preocupar. O Sr. Reitor informou na audição anterior que recebeu um documento de homologação, uma ata, que não foi homologado por si, pelo Sr. Reitor, nem pela sua delegação, o que é ilegal. E ficámos com a dúvida de como chegou esta decisão ao Reitor, através de uma ata homologada, e se o Sr. Diretor teve ou não conhecimento desta homologação, que é irregular. O Sr. Diretor acusa também o Sr. Reitor de motivações políticas e refere à situação de 2019, que eu não me vou aqui alongar, que o Sr. Reitor já nos explicou e justificou, incluindo alterações ao enquadramento legal e que, de forma que consideramos atendível. Gostaríamos também de saber que motivações políticas se refere o Sr. Diretor. Pensamos que as motivações políticas podem existir, mas aqui nós estamos a tratar de uma atuação dentro da Faculdade de Medicina que, até ver, nos parece revestida de ilegalidades. E eu penso que é isso que o Sr. Diretor, dentro da sua competência como Diretor da Faculdade, deve ter em conta na resposta também e essas preocupações, não é? Muito embora as acusações de motivações políticas não sejam nada confortáveis aqui no meio disto tudo, porque estas questões de provável ilegalidade são sérias, tiram credibilidade e prestígio aos processos dentro da Faculdade de Medicina e então nós gostaríamos de saber como é que o Sr. Diretor vai atuar perante estas dúvidas e questões dentro da Faculdade e apurar os factos. Porque gostaríamos de que ficasse garantido que este tipo de situações não se repete, que há transparência e que as pessoas compreendem como é que estes processos se passam dentro da Universidade, até para termos confiança nas nossas instituições. Portanto, agradeço as suas respostas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ainda temos a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves. Faça o favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Serei muito breve e reitero os cumprimentos a todas as senhoras e senhores deputados. Nós já ficámos todos esclarecidos relativamente aos assuntos a tratar nesta audição. O que era importante para nós foi tudo aquilo que foi levantado relativamente à suspeição de pressões de natureza política. E ficou claro que não há envolvimento de ninguém da classe política e interferência no processo interno do concurso, da relação da faculdade com a reitoria. Isto já ficou claro tanto pelo Sr. Diretor como pelo Sr. Reitor. E por isso, a partir daqui, há situações que nós não iremos interferir, porque não nos compete a nós fazer este tipo de fiscalização. Há órgãos próprios para o fazer. A Inspeção Geral de Educação e Ciência fala-o certamente, e se tivermos que avançar para outras instâncias, nomeadamente a Justiça, cá estaremos também para acompanhar o processo com a distância que temos que ter. Do ponto de vista político, nós também compreendemos e sabemos que o Governo está a fazer o seu caminho de reformas e que as reformas muitas das vezes também incomodam algumas instituições que estão elas próprias cristalizadas e que não estão dispostas a fazer algumas mudanças de modo a poderem evoluir para que o processo seja muito mais aberto e mais transparente. E que talvez por isso o Sr. Ministro também acabe por ser vítima de algumas reações, de algumas instituições que procuram trazê-lo para um jogo político que, percebemos hoje, não tem nada a ver com a postura do Governo, nomeadamente do Sr. Ministro. Por isso, agradecemos-lhe também que tenha clarificado e separado bem estas águas da política daquilo que é a arena política dentro da Universidade do Porto. Porque, muito que não se queira, qualquer instituição educativa navega numa arena política, independentemente das questões de natureza partidária. São os interesses da instituição em si, das diferentes faculdades, e é natural que haja confrontos e conflitos internos. E o que me parece, e começamos hoje a perceber, é que a questão é mesmo endémica da própria Universidade. E fruto, se calhar, do calendário que agora se aproxima e que trará, certamente, mais um conjunto de situações, outras de outra natureza, se calhar com outras faculdades. Por isso, da nossa parte, não nos resta aqui fazer qualquer tipo de pergunta, apenas agradecer-lhe uma vez mais o facto de ter vindo aqui esclarecer aquilo que para nós era importante e que está esclarecido, ver que da nossa parte o interesse era ouvir todas as partes. Houve quem aqui não o quisesse fazer e quisesse ficar também apenas só com a versão do reitor, se calhar com alguma conveniência de natureza política, mas não é o nosso caso, o nosso objetivo era saber a verdade e que toda a gente tivesse a oportunidade de aqui poder também ser ouvido. E por isso agradecer-lhe a sua presença e as suas palavras. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Cardoso, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça o favor, Sr. Deputado.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Diretor. Dizer que discordo estruturalmente daquilo que foi dito aqui pelo deputado Pedro Alves agora mesmo, na medida em que eu penso que não só as questões não ficaram esclarecidas, como as dúvidas se adensam e como as questões que foram aqui trazidas pelo Sr. Diretor são essencialmente e sobretudo de natureza política. E, portanto, é sobre isso que eu gostava aqui de falar, porque eu penso que esta questão, que esta situação, que a intervenção do Sr. Diretor são, aliás, sintoma de algo mais estrutural, de algo mais endémico e de mais profundo, que tem que ver com o sincretismo, com a fusão, com a promiscuidade existente entre o poder político e a academia, entre o poder instituído, o poder governativo e aquilo que são os órgãos decisórios das universidades, contrariando, aliás, aquilo que é o espírito da autonomia académica. Eu penso que se há dois séculos atrás, e perdoem-me também a referência histórica, nós tínhamos uma fusão entre aquilo que era a religião e a ciência e isso impedia o progresso do conhecimento, hoje nós temos novamente uma mistura tóxica, que é a mistura entre o poder, a política, os políticos, os interesses instalados e as decisões que deviam ser autónomas que deviam ser, sobretudo, de natureza científica. Aliás, a universidade precisa justamente dessa calma, dessa serenidade, do reconhecimento de que o tempo da ciência não é o tempo dos ciclos eleitorais, não é o tempo dos ciclos políticos. Não se pode fazer valer da espuma dos dias, daquilo que aqui se passa no Parlamento ou nos órgãos de decisão. E tanto melhor serão os resultados, será o produto daquilo que é o trabalho académico, quanto mais distante, quanto mais afastado, quanto mais neutral estiver do poder político. Só podemos defender o prestígio das instituições, só podemos defender a neutralidade axiológica da investigação que é produzida, ou a lisura inerente aos processos de admissão dos candidatos aos cursos do ensino superior, se não estivermos reféns do tempo e do espaço político. Senhor Diretor, senhores deputados, não se admite, não se compreende, com toda a franqueza, que intrigas pessoais, que disputas internas, que egos desmesurados ou divergências ideológicas capturem as instituições de ensino superior, lesando altamente os estudantes, os jovens, que são o elo mais fraco e, por conseguinte, o elo mais desprotegido em todo este processo. E por isso, Sr. Diretor, gostava de concluir pedindo-lhe que respondesse com franqueza às questões não só minhas, mas que lhe foram sendo colocadas e não fugisse a elas, sobre duas matérias que considero fundamentais. Por um lado, relativamente ao excesso do ensino superior, nomeadamente aos cursos de medicina, cuja cultura de mérito é tão exigente e cujas garantias social e universalmente reconhecidas de acesso devem ser priorizadas. Consegue ou não assegurar que nos concursos anteriores foram assegurados princípios de mérito, de igualdade e de transparência entre todos os candidatos, sim ou não? E também, consegue ou não garantir que uma situação destas, com regras a alterarem-se a meio do jogo, com comunicações a serem feitas com papel timbrado da universidade, mas sem respaldo legal, se voltam ou não a repetir? O que é que tem a dizer sobre isto? São as questões que importa que sejam feitas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para responder aos grupos parlamentares o Sr. Diretor da Faculdade de Medicina do Porto. Sr. Professor, eu dou-lhe a palavra para estas... É a última intervenção.
Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Ora bom, em primeiro lugar, aqui o Sr. Deputado Porfírio Silva, acho eu, vem com a questão que realmente que em 2019 as vagas sobrantes desapareciam e em 2023 isso passou a ser diferente. É exatamente assim, mas isso não diz nada sobre a questão da legalidade que realmente e daquilo que nós praticamos. Porquê? Porque o decreto continua lá, o espírito e a letra do decreto de 2007 continuam lá. E no nosso entender, o que é que mudou realmente? O que mudou realmente foi que a faculdade passou a ter outro entendimento, fruto que passou a ter outros protagonistas, no caso dos responsáveis por estas seleções. A pessoa que em 2019... e 2020, e 2021, e 2023, estava responsável, era uma pessoa, com toda a sinceridade, uma pessoa extraordinária, que eu gosto imenso dela, mas ela não queria que os licenciados frequentassem a escola. Bom, mas não queria ela, como muitas outras escolas. Só que ela assumiu isso e colocou realmente um exame extraordinariamente difícil, de maneira que os licenciados acabassem por chumbar. E, em boa verdade, na maior parte desses anos, apenas 3, 2, 0, acabavam por entrar. Ora bom, o que é que aconteceu agora? É que mudamos, quer dizer, a senhora jubilou, é agora professora emérita, e hoje as pessoas que estão à frente dos cursos, já o professor Gerardo, agora a professora Cidália, têm outro entendimento. E a faculdade quer realmente que venham mais estudantes licenciados, o que não vieram no ano passado, no passado. Outra coisa também é que nós podemos ver o percurso desses estudantes licenciados. E o percurso desses estudantes licenciados é bastante bom. Portanto, toda essa ideia de que o mérito está a ser posto em causa é completamente falsa. A Faculdade de Medicina orgulha-se de ter critérios extraordinariamente inteligentes, de ser a mais procurada no país, e o mérito para nós é uma questão central. Só que Os estudantes licenciados têm eles próprios também bastante mérito. E não é realmente o facto de terem tido 14 ou menos 14 ou não sei o quê, numa prova de conhecimentos que é francamente difícil e francamente feita para o chumbar, não é isso que lhes tira o mérito, de maneira nenhuma. Portanto, aquilo que mudou não tem nada a ver com a questão das vagas sobrantes, tem a ver com o diferente entendimento que agora as pessoas que estão à frente deste concurso têm, e no meu entender, melhor. Portanto, o que é que sucedeu? Porque é que isto sucedeu tudo? Bom, sucedeu tudo porque o Sr. Reitor, realmente, de uma forma absolutamente inédita e nunca na vida, enfim, que eu saiba, aconteceu isso na própria Universidade, decidiu não homologar os resultados. Resultados que, no nosso entender, continuamos a dizer que são legais e legítimos. Por isso é que os estudantes, provavelmente, se forem para tribunal, vão ganhar porque têm mérito a sua reclamação. Portanto, no meu entender, e ao contrário daquilo que muitas vezes tem sido dito que era uma situação ilegal, para mim, enfim, eu não sou jurista, mas para mim eu acho que é uma situação legal porque tem a ver com o espírito e a letra de 2007. E já agora creio até quem foi foi durante o tempo do ministro Mariano Gago, penso eu, que até foi o autor disto. Portanto, para mim, também uma pessoa insuspeita, realmente aquilo que mudou, e por isso é que nós fomos surpreendidíssimos, foi de facto a não homologação desta vez do Sr. Reitor, que nunca na vida tínhamos ideia de que isso pudesse vir a acontecer. Portanto, a Faculdade de Medicina, eu devo dizer que eu próprio, pessoalmente, não participei neste, como há milhentas coisas na Faculdade, eu sou apenas a pessoa que está, que é responsável, e por isso dou a cara, mas claramente, por exemplo, foi o meu vogal que esteve à frente de todo este processo, e por isso é que é uma pena se não o deixarem também dizer umas palavras. Mas claramente, e a Faculdade tem dezenas, centenas, milhares de concursos todos os dias a acontecer, para docentes, para tudo. E nunca houve um problema. Aliás, nós temos muitíssimo menos problemas do que em qualquer outra faculdade da Universidade do Porto. Mais ainda, este concurso decorreu todo sem ter havido uma reclamação. A questão também que se diz que nós fizemos comunicações com papel timbrado e sem autorização do reitor e não sei, isso também é falso. Aliás, isso vai-se ver tudo que é falso. Porquê? Porque nós não alteramos de maneira nenhuma os nossos processos desde também que eu sou o diretor, desde 2019. Os nossos processos foram sempre não só iguais, como foi este ano, como foram sempre não só sancionados, como obrigados a ser assim pela própria reitoria. Portanto, isto são, se os processos estão errados, é queixarem-se à reitoria da Universidade do Porto. Portanto, porque os processos não houve alteração de nenhuma. Há apenas, de facto, aqui um lapso. Sim, senhor. Aqui o meu vogal, o mestre Hélio Alves, talvez fruto da sua ingenuidade, da sua boa fé, da sua, enfim, e da sua inexperiência, em vez de pôr a palavra ratificado, pôs a palavra homologado. Apá, enganou-se. Enganou-se, valha-nos Deus. Ouça, querem, ou seja, é um homem que tem trabalhado de uma forma extraordinária, apá, tomara eu realmente a ver destas pessoas completamente pro bono, epá, que trabalham como doidas para isso. Epá, não, ninguém lhe disse, olha, afinal, não é homologado, é ratificado. Mas deixe-me dizer uma coisa, mas ele fez isso em resultados, numa hiata da comissão, que realmente sugeriu a tal resultados provisórios. Fez isso. Querem numa tapa porque ele se enganou, porque não é jurista, porque é médico também e não sei o quê? Podem-no matar, mas perdem um tipo de grande categoria. Agora vou-vos dizer, a Faculdade de Medicina, todo este processo, fê-lo de uma forma completamente de boa fé. pode ter havido realmente situações menos corretas, tenho a certeza que também as há em qualquer outra instituição deste país e certamente aqui na própria Casa da Democracia. No Parlamento também deve haver muita coisa que não está, ou pelo menos as opiniões divergem quanto às suas legalidades e quanto ao que for. Agora, a Faculdade de Medicina sempre esteve extraordinariamente sempre de boa fé. E os nossos e os estudantes, que já agora, eu imediatamente quando me apercebi disso, a pedido deles, reuni com eles, e a Faculdade de Medicina tem feito tudo para tentar resolver esta situação. Agora, quem criou esta situação, vamos lá ser muito claros, foi a não homologação reitoral. Portanto, a não homologação reitoral é que levou a tudo isto. E agora, a solução para esta situação, bom, o Sr. Ministro até já disse qual era, que perguntou ao Sr. Reitor se ele queria realmente mais vagas. Mas o Sr. Reitor não quer. O Sr. Reitor não quer resolver este problema, infelizmente. E lá saberá porquê. Mas claramente a Faculdade de Medicina sempre esteve disponível para resolver este problema, que não foi criado por ela. Foi criado pela não homologação do Sr. Reitor, que foi a primeira vez na história, que eu saiba, até se calhar da própria Universidade, que não foi homologado um ato que para nós, volto a dizer, é um ato legal. Se por acaso houver algum tribunal que o pusesse em causa, mas, volto a dizer, não houve nenhuma reclamação, até porque ninguém era realmente prejudicado. Aquela ideia que eram prejudicados os estudantes do regime geral, no nosso entender não eram, porque o decreto não foi feito para eles, foi feito para os licenciados. A única coisa que podem dizer, entravam os licenciados todos que tinham concorrido, a única coisa que podem dizer, de facto, é que o entendimento da Faculdade de Medicina quanto a esta questão mudou. Isso mudou, porque mudaram os protagonistas. Mudaram. Havia uma diretora do curso que não queria lá basicamente licenciados e havia, depois vieram outros que achavam que licenciados, sim senhor, que eram pessoas válidas e que poderiam fazer com grande mérito o curso de medicina. Portanto, foi a única coisa que aconteceu. Portanto, há aqui imensa coisa, imenso ruído, continua a haver, mas de facto, quanto realmente às mentiras do Sr. Reitor, eu a única coisa que eu disse, e ficou aqui, acho eu, já claro, foi de facto a questão das pressões, porque ninguém o pressionou. No meu entender, ninguém o pressionou. Eu não o pressionei, bem, agora eu não sei quem é que o pressionou, ele certamente então esclareceu isso, mas eu não me lembro do próprio Ministro ter pressionado, eu não sabia nada disso. Portanto, é só isso que eu me tinha referido. De resto, e também com a questão da ilegalidade, porque para mim não há ilegalidade. Aliás, até os próprios serviços jurídicos se mantêm os mesmos. Sente que de uns anos acham uma coisa, de outros anos acham outra. Isso também. E já agora, eu coloquei um processo de averiguações dentro da faculdade. Também já aconselhei o Sr. Reitor a colocar um outro dentro da reitoria. Também era interessante que realmente, pois existe. Agora, eu não tenho dúvidas que há falhas de comunicação muito grandes entre a faculdade e a reitoria, mas elas existiram sempre e nunca a reitoria se queixou. Queixou-se desta vez, valha nos Deus. Percebem? Há aqui uma série de coisas que se tiverem atentos, de facto, às pessoas que saltaram em defesa de uns e de outros e não sei o quê, vão perceber muita coisa. Se não, eu, num cafezinho, podemos tomar ali, eu explico tudo ainda muito melhor.
Muito obrigada, Sr. Diretor. O Sr. Deputado Rui Cardoso está a pedir a palavra. Para que efeito? Sr. Deputado, faça o favor, terá de usar aquele.
Não, enfim, eu confesso que estou a besbílico, desculpem. Não tenho outra expressão, quer dizer... Não, com franqueza, só para que fique registado em ata aquilo que o Sr. Diretor acabou de dizer, que o Sr. Mestre Hélio Lopes teve um erro, uma falhazinha, uma questão, enganou-se na palavra, não pôs homologado em vez de retificado, como se fosse uma questão de sumenos. Quer dizer, isto é importante que fique em ata, porque isto é o cerne desta questão. E com franqueza, não é uma questão de sumenos e confesso também que não nos podemos eximir, enquanto, Sr. Diretor, enquanto responsável máximo da instituição, não se pode eximir da sua responsabilidade. Com licença.
Deputado Pedro Alves, faça o favor. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É para dizer que não estamos perante uma comissão de inquérito. É que isto são declarações que são prestadas. É a verdade em que cada um acredita dos senhores que vêm aqui prestar as declarações. Isto não há vínculo nenhum a o que quer que seja, por isso mesmo. Simplesmente dizer que registámos também tudo aquilo que foi dito. Volto a concluir que não era um problema sequer para esta Comissão ou para a Assembleia da República, é um problema da Universidade e um problema de natureza administrativa, que não tem nada a ver connosco. A Universidade deve resolver através dos órgãos próprios, volto a dizer, temos a inspeção e temos outros organismos que podem ajudar a resolver e a clarificar este tipo de circunstâncias. Muito obrigado.
Muito obrigada, é isso mesmo, Sr. Deputado. Eu tinha o pedido da parte do Sr. Diretor e do Sr. Vogal do Conselho Executivo de que o Sr. Vogal do Conselho Executivo pudesse explicar o erro da homologação e da ratificação, se os senhores deputados dos grupos parlamentares entenderem que há alguma pertinência, se já estiverem esclarecidos, damos por terminada a nossa audição. Sim, muito bem, então pedimos que nos façam depois chegar por escrito essa explicação. Então resta-nos agradecer a presença do Sr. Professor, do Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, do Sr. Vogal do Conselho Executivo. Muito obrigada pelas explicações que nos trouxeram. Votos de bom trabalho e até uma próxima oportunidade.